um dos pilares do Master Plan é o ensino, a educação. E a educação superior, inclusive em Maringá, uma das instituições de ensino privado de Maringá, é uma das 10 maiores do país. E acabei de conversar com o reitor, que está aqui do meu lado, quarta em breve. A instituição faz 30 anos. Maringá ganhou mais uma universidade. Temos a Universidade Estadual de Maringá, agora temos também a Unicesumar, que é a universidade a partir desse ano. E tem 30 anos. E para falar dos 30 anos da instituição, da universidade, que é a Unicesumar agora, do futuro da educação superior, eu tenho aqui comigo o reitor da Unicesumar, o professor Wilson Matos Silva. Vou chamar de professor. Professor Wilson Matos, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, o prazer é nosso em estar aqui falando com o seu público nessa fantástica emissora CBN.
Bom, 30 anos de instituição, como é que isso começou?
Bem, primeiro foi de sonhos de educadores, né? Lá na década de 80, Maringá não tinha uma instituição privada, só a Universidade Estadual. Na época era uma instituição ainda pequena também. E a demanda por vagas era muito grande e a juventude saía de Maringá. E ao sair de Maringá, uma grande parte acaba não voltando mais. Havia até uma perda de talento em nossa cidade. E nessa época também, meus filhos ficando jovens e tal, e não passasse aqui, tinha que sair fora. E vendo a educação como um bem maior para uma sociedade, um agente de mudança, transformação, libertação do ser humano, decidimos que Maringá precisava ter uma instituição privada. Já tinha Londrina, Prudente, Marília, e por que não Maringá? Maringá tinha em torno de 250 mil habitantes na época, uma economia já pujante, uma cidade dinâmica, com grande demanda de mão de obra qualificada. E aí foi que decidimos, trabalhamos em 86, nós montamos o primeiro contrato social nosso, não era nem contrato social, era o estatuto, porque era uma instituição e não uma empresa, né? Hoje a universidade pode ser empresa, né? E começamos a trabalhar durante 5 anos para conseguir aprovar 2 cursos. Uma instituição nova só podia pedir 2 cursos. Uhum. E aí nós pedimos, foi difícil, mas conseguimos autorização. Em 1990, marco zero, começamos, fizemos o vestibular em fevereiro de 90, com 2 cursos, 180 alunos. Esse foi um começo, muita luta, muito esforço, muita dedicação, mas valeu a pena.
Professor, eu conto que foi o momento da virada, porque hoje a instituição, além de ter uma grande quantidade de cursos de graduação, pós-graduação, tem unidades fora de Maringá. Quando foi a grande virada de sair de 2 cursos e virar essa instituição que a gente tem hoje?
Bem, a própria legislação favoreceu. Nós entramos, eu tenho dito sempre, no momento certo e na hora certa. Na época era muito difícil, poucos se lançavam, uma verdadeira aventura e era, porque só podia abrir 2 cursos, só depois de reconhecido esses 2, que demoravam 5 anos de funcionamento para reconhecer, que podia pedir mais 2. E nós fizemos isso, né, nessa via crucis aí, praticamente. Uhum. E 94, nós abrimos uma segunda instituição, 94 aprovamos mais 2 cursos, Direito e Administração, os dois primeiros foram Administração e PD, depois Direito e Contábeis. Mas em 96, veio a chamada 9LB, 9394/96, que ela permitiu a expansão da educação brasileira. Ela trouxe no seu bojo 2 pilares, a expansão e a avaliação. Antes não tinha previsão de expansão e nem de avaliação. Com o segundo pilar, a avaliação, dá mais segurança em deixar expandir o ensino e saber que vai ser um ensino de qualidade. E aí nós podíamos protocolar quantos cursos quisessemos. Nós protocolamos, tínhamos 4, protocolamos 16 de uma vez. Veterinária, odontologia, fonoaudiologia, entramos na área da saúde para valer, nutrição e os demais cursos na área de humanas e alguns já na área de exatas. E de 96 a 2000, nós aprovamos todos esses cursos. Então, nós iniciamos a primeira década de existência já como uma instituição de porte médio, com 20 cursos aprovados e em funcionamento. É claro que aí a correria foi muito grande. Nós tínhamos 2 alqueires de terra, ou pouco mais de 4 hectares. Fomos comprando os vizinhos para valer, e construindo sem parar, buscando recursos e tal, porque há uma demanda grande, é uma média de 5 metros por aluno. Uhum. Então, aprova um curso que vai ter 1.000 alunos, você pode contar que tem um prédio de mais de 5 mil, e ainda tem biblioteca, os laboratórios e tal, é algo assim que exige muito investimento, né? E aí, hoje nós já chegamos a, no total, em todos os campos, 50 hectares de terra dentro das cidades aí, bem localizado.
Ensino à distância virou uma marca do Unicesumar, vocês cresceram muito nesse sentido, inclusive hoje parece ser o futuro da educação. Como é que surgiu a ideia e como é que isso virou hoje um dos braços mais fortes da instituição?
Então, em 2004, o governo, início dos anos 2000, o governo autorizou no Brasil a implantação do ensino à distância. E ninguém tinha experiência nisso. E começaram assim, algumas tentativas, quase que aventuras, um modelo extremamente novo, nós acostumados com aquela sala de aula de 80 metros quadrados, e a partir desse momento a sala de aula virou um estúdio, como esse aqui, onde nós estamos, e uma CPU, um computador. E estava resolvido o problema. Claro que o esforço é muito maior, porque aí você não tem aquela relação histórica da sala de aula e o professor lá na frente discutindo com os alunos, passando conhecimento, debatendo e tal. Mas aí eu tinha muita insegurança em fazer o IAD e não conseguir dar qualidade. Esperei um pouco, isso foi em 2000, mas em 2004 eu tomei a decisão corajosa, falei, eu preciso entrar nessa tecnologia. Porque o mundo estava saindo do mundo analógico para o mundo digital. E se a gente não entrasse nessa nova tecnologia, a gente ia perder o time. E realmente consegui a aprovação do IAD em 96. Desculpa, 2006. Sim. E a partir daí testamos vários modelos durante 2-3 anos, com 500, 1.000, 1.500 alunos. Mas depois de dominado um modelo, que nós falamos agora vai dar certo, e aí nós começamos a expandir para valer. Hoje nós temos 230 mil alunos à distância e 20 mil presenciais em 4 campos.
Educação híbrida também é um projeto que vocês têm.
Então, na verdade, o híbrido é uma modalidade da educação à distância, né? A educação à distância, puramente à distância, o aluno vai no polo, é obrigado a ter polo. Hoje nós temos mais de 700 polos pelo Brasil. Cada polo é uma pequena unidade escolar, com 8, 10 salas de aula, laboratórios de informática, biblioteca, secretaria de atendimento ao aluno, toda a infraestrutura. Isso nós já temos mais de 700 pelo país. E 3 fora do Brasil. E aí nós realmente...
Três fora do Brasil.
Genebra, Dubai e Miami.
Então hoje, se eu quiser estudar no Unicesumar em Dubai, eu estudo.
Você estuda em Dubai, na Unicesumar. A placa nossa está lá, com a bandeira nossa lá hasteada. E para nós é uma grande alegria podermos estar estendendo as nossas fronteiras de forma assim tão rápida, né? Nesse crescimento, nesses 30 anos de Unicesumar.
Se o ensino à distância chegou em Dubai, o ensino presencial ousou e chegou em alguns lugares em outras cidades. Chegaram em Londrina, em Curitiba, Ponta Grossa. Tem também agora, me parece, no Mato Grosso, uma unidade. Como é que foi essa ideia de entrar em cidades que já tinham instituições tradicionais, instituições privadas, pensar Londrina, por exemplo, Curitiba, algumas delas até conservadoras, instituições clássicas. Como é que foi essa ideia?
Então, por volta de 2011, 2012, algumas instituições começaram a se fundir uma outra. Umas foram para a Bolsa de Valores, começaram a captar recursos, comprar outras, e começaram a surgir grandes redes no país. E eu fiquei olhando, falei, e aí? Quando chegar em Maringá, como é que vai ser a concorrência, a relação, etc.? E elas eram extremamente arrojadas. E foi aí que eu decidi, falei, eu também tenho que sair de Maringá. Estender as fronteiras, as estacas, as tendas, pelo menos garantir o Paraná, porque nós sempre tivemos uma educação de qualidade acima dessas grandes, porque quando eu digo isso é fundamentado em dados reais, que são a nota do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, os sinais, né, que avaliam o ensino superior. Nossa nota sempre esteve acima da média, nós somos entre 4% das melhores do Brasil, e essas grandes não têm conseguido atingir esse patamar, porque atingiram um volume muito grande, muito rapidamente. Então nós precisamos entrar nas principais cidades do Paraná. E aí foi a nossa decisão de Curitiba, entrar em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, fazendo investimentos muito grandes, 150 milhões em 2014 e 15, comprando terreno, construindo prédios, todo jardinado, dentro da mesma forma, da mesma proposta de Maringá, o que não é muito comum pelo Brasil afora, né? Então, onde a gente chega, dentro do nosso modelo de qualidade e de qualidade também do campus universitário, beleza, jardinagem, estacionamento para todo mundo, fontes de água, etc., pianos espalhados pela escola, nas cantinas e tal, a gente acaba impactando a sociedade. Mesmo uma conservadora como é Curitiba, nós estamos indo muito bem lá, crescendo ano a ano para valer. Isso tem sido muito importante para uma garantia de perpetuação da nossa organização sem sofrer com essa agressividade da concorrência que vem ocorrendo nos últimos tempos.
Exatamente disso que eu queria falar. O senhor falou agora há pouco que a Unicesumar é a quarta instituição hoje do país, enquanto universidade dentro do Estado. Nós temos também uma relação entre mercado, que cresceu muito o mercado da educação privada. É um mercado que envolve duas coisas primordiais. Ou você trabalha com preço, você tem uma proliferação de instituições, você abre sites, você encontra cursos, tudo quanto é forma, tamanho e valor. Ao mesmo tempo, existe um crescimento que exige um público que tem qualidade, um público que exige qualidade. Como é que se trafega numa instituição que cresce, objetivamente, num período de crise, que ainda estamos tendo rebarbas disso, num ambiente com uma concorrência feroz de tudo quanto é lado, e, ao mesmo tempo, se tem um projeto de uma educação, como o senhor mesmo colocou, e aí eu queria fazer uma pergunta, que essa é a fonte da minha pergunta. Com o ensino presencial sendo assombrado pelo ensino à distância, no qual o senhor atua nos dois, qual é o futuro da educação, qual é o futuro desse mercado e qual é a sobrevivência de uma instituição do porte que o senhor, que o senhor dirige?
Bem, quanto à competitividade, eu digo que a gente tem que ser competitivo, porque a concorrência às vezes pode ser predadora e para a educação isso não é interessante. Tem que ser competitivo e colaborativo, né? Para estimular o crescimento de qualidade em todos. Mas nosso contraponto é a qualidade de ensino, de aprendizagem e de infraestrutura, né? E estamos conseguindo fazer isso. O investimento é maior, só trabalhamos com prédios próprios, não alugamos prédios, salas espalhadas dentro da cidade, que a maior parte delas fazem nessa correria para a expansão. A nossa expansão no IAD é muito acelerada, no presencial nem tanto, mas são com bases sólidas, com investimento para valer e tal, em todos os aspectos, né? E isso permite a gente crescer. E o modelo híbrido, que nós já conversamos um pouquinho, é mais um viés do ensino à distância, com aulas presenciais pelo menos uma vez por semana e laboratoriais também uma vez por semana, além de toda a transmissão das aulas, hoje usando as mais modernas tecnologias, né? Então, nós também entramos na área da saúde, medicina, isso dá muita solidez para a instituição, conseguimos a aprovação de 300 vagas em Maringá, estamos abrindo um campus agora em Corumbá, Mato Grosso do Sul, também com medicina, que o governo nos autorizou, fruto de muito esforço, muita qualidade, muita articulação para conseguir esta expansão. Então, nós temos dois pilares fortes, uma expansão da área da saúde, que esta vai permanecer sempre usando novas tecnologias, mas muito mais presencial do que à distância. Agora, a área de humanas e exatas será um grande, vamos dizer, híbridos, já. Porque o próprio governo agora, final do ano, ele autorizou que o presencial pode ter 40% de metodologias à distância. Era 20%. Agora já passou para 40. E o à distância pode ter 30% de presencialidade. Então, vai se fundir. Nós não vamos ter um ensino puramente presencial, a não ser na área da saúde, e não vamos ter puramente IAD. Ou seja, o IAD vai estar sempre tendo um pouco mais de presencialidade. Porque o ensino está na rede. Hoje, ou nós fazemos isso, as grandes, Google, etc., Oi, estão agora anunciando ensino de toda forma, estão ensinando, estão dando curso, estão nas redes os cursos. E nós temos que nos modernizarmos, entrar nessa era da inteligência artificial, usando para levar competência e habilidade para a sociedade através dessas metodologias, que não são mais o aluno sentado numa cadeira ali. Todos têm muita pressa e nós temos que atender a demanda desse mundo moderno da ciência, da tecnologia e da inovação e, sobretudo, da inteligência artificial em favor da humanidade.
Professor Wilson, uma última questão é universidade. Depois de 30 anos, estou vindo uma universidade. O que isso muda na instituição? Depois de 30 anos, qual é o futuro da instituição? E vou fazer uma pergunta em cima dessa virada de universidade. Você já falou muito do ensino híbrido, de que a distância e o presencial vão se fundir. E alguns falavam assim para mim esses dias: a educação presencial vai acabar. Essa coisa de presença do professor. E o senhor é um professor universitário, o senhor é um professor de matemática, como eu, formado em sala de aula. A gente é acostumado a lidar com aluno em sala de aula. Qual é o futuro da educação? E qual vai ser o papel da Unicesumar como universidade? O que, que muda?
Bem, a nomenclatura nossa, o modelo era centro universitário. O centro universitário tem autonomia de abrir curso, fechar curso, etc., dentro da cidade. A universidade estende autonomia para os campos fora de sede, dentro do estado. Então, no sentido da autonomia, muda pouco, nós já tínhamos toda essa autonomia, aproveitamos, crescemos muito, né? Entretanto, dentro dessa nomenclatura, é o estágio máximo, é a universidade. E para ser universidade, teria que fazer grandes investimentos na pesquisa e implantação de mestrados e doutorados. Cumprimos com isso agora. Nós temos hoje 7 programas de estrito senso, 2 doutorados e 5 mestrados. E aí, a transformação para a universidade é pacífica, a montagem de um projeto depois de atingir esse status de tamanho e também na área da investimento em pesquisa. Esse mais uma vitória, né, que muito importante, mas... fisicamente não haverá muita diferença daquilo que praticamos hoje, né? Agora, o futuro da universidade, aquelas que souberem se reinventar e mergulhar dentro desse novo modelo do mundo digital, vai ficar. E como nós temos a educação à distância e ela é digital, então nós saímos na frente desde os primórdios, há quase 20 anos atrás, já passamos a ter domínio da educação dentro do modelo digital, da realidade aumentada, do QR Code, do podcast, etc., né? Webinar, praticamos tudo isso para valer. E agora, nós já estamos entrando na área da holografia. Acabamos de comprar um equipamento onde eu vou projetar dentro da sala de aula, numa aula de história, Dom Pedro I falando. Claro, alguém não precisa estar ali, vamos montar o vídeo e vou pôr dentro da sala de aula. Você, como professor de história, você vai ter que se paramentar agora de algumas formas, porque eu vou projetar você em muitas salas de aula. Sem você estar na sala de aula, você estará dentro da sala dando aula. Esta é a holografia. É o mundo que nós estamos vivendo e poucos estão se dando conta disso. A instituição educacional, principalmente superior, que continuar no velho modelo, ela vai estar fora do mercado dentro de pouco tempo. A básica não, a básica depende muito do desenvolvimento do relacionamento emocional, nessas relações de cada grupo de pares da mesma idade e tal. Isso é muito importante. Jamais a sociedade vai abrir mão do espaço físico para aquelas crianças estarem. Até mesmo porque os pais precisam trabalhar, etc., né? E ele vai estar aprendendo ali. Mas o ensino superior... está havendo uma mudança radical nesse modelo. Harvard, MIT, essas grandes universidades do mundo, para o mundo, eles estão jogando em redes, cursos e mais cursos, em todas as línguas, porque nem precisa mais tradução. Nós temos a tradução de máquina hoje, né? Eu viajo hoje com um pequeno aparelhinho que cabe no bolso da paletó, que ele é capaz de traduzir 70 línguas de uma para outra. Assim, qualquer país que a gente entra, ajusta ali e acabou. E hoje, também a máquina, claro, aquilo lá é a inteligência artificial. Então, a gente faz um curso numa língua e através da inteligência artificial, a gente manda para o mundo inteiro. Então, nós temos que partir para isso também, como o Brasil, em que pese ainda a educação básica está caminhando meio lentamente, mas o superior tem que se virar, não pode ficar fundamentado naquilo que não é bom. Nós temos que ver o que é melhor no mundo, olhar para frente, ter visão de futuro, continuar olhando para o futuro, visão holística e transformando. Atento às transformações. Hoje nós chamamos de educação 4.0, porque nós estamos vivendo a era da indústria 4.0, da robotização, da máquina trabalhando em favor do ser humano, até da fazenda urbana. Já estamos colocando em nosso currículo de agronomia a fazenda urbana. É uma fazenda construída dentro de um armazém cheio de tabuleiros, construído, simulado o sol ali dentro, irrigação, hermeticamente fechado, sem nenhuma contaminação, produzindo altíssima qualidade, independente do tempo, se chove, se não chove, se tem sol, se não tem. A gente está controlando tudo isso hoje em favor da humanidade.
Professor Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Ok, eu que agradeço a oportunidade, parabéns aí pela sua longa história nessa emissora e o nosso prazer de tê-lo conosco nesses 30 anos de história de nossa instituição. Abraços.
Conversei com o reitor do Unicesumar, professor Wilson Matos, falando sobre os 30 anos da instituição, universidade agora, e uma educação que cada vez mais funde o presencial e a distância e a tecnologia. Vai falar muito alto para quem educa e para quem é educado.